Bom, pessoal, muito obrigado uma vez por estar aqui. Quero agradecer ao Lucas Serra, né? Muito obrigado por aceitar esse convite. Podemos desfrutar um pouco mais sobre a questão do assunto. Eu queria perguntá-lo como é que se deu essa ideia de começar nessa. Como é que se deu essa ideia da culinária? Surgiu essa ideia de partir para a culinária?
Pronto, vou agradecer pelo convite, né? Fiquei muito feliz. Sempre é bom quando alguém lhe convida para algo, sinal que o seu trabalho é bom. Então, me agradeço. Vou me apresentar. Meu nome é Lucas Serra, sou o criador do Paixão Culinária, que tanto é canal no YouTube, como também é um Instagram, onde eu trabalho trazendo conhecimento na área da gastronomia. E também eu gosto de utilizar a palavra de formador digital, não de influenciador digital. Eu me vejo mais como um formador digital, pois eu trabalho trazendo conhecimento. Então, eu gosto de utilizar mais esse termo. A gastronomia surgiu na minha vida, sempre fui muito apaixonado por arte, né? Eu tanto gosto da música, gostei muito de cantar, gostei muito também da arte do palhaço, onde eu ainda trabalho nessa área com projetos sociais, e sempre gostei muito da pintura também, do artesanato. Então, eu estava pensando bem o que seria a minha profissão, o que eu iria fazer. Desde pequeno, eu sempre tinha vontade de ter uma profissão, de me formar, e eu não sabia o que fazer. Então, quando eu comecei fazendo receitas e assistindo também os programas de gastronomia, aí eu fui tentando fazer essas receitas e vi que ela era a arte que eu me encontrava. E quando eu vi que aquilo realmente tinha uma graduação, que era uma profissão bonita, então foi aí que eu cheguei. Então, eu iniciei a faculdade, e da faculdade eu criei algo para ir postando as coisas que eu ia fazendo. E veio um nome, nada procurando algo para criar, o nome veio Paixão Culinária, que eu criei antes mesmo de me formar, de começar a estudar, essa ideia desse nome, e criei e deixei lá. Fui postando, postando, até que eu criei o canal no YouTube também, e fui postando receitas lá, mas sem aparecer. Eu era muito tímido, então não tinha
Olha eu.
coragem de me gravar. Não tinha coragem de me gravar, então comecei postando receitas lá, sem aparecer, só minhas mãos e pronto. Nem minha voz saía porque eu era muito vergonhado. Mas certo dia, tinha que fazer um trabalho da faculdade, então eu tinha que aparecer. Não tinha como fazer um trabalho da faculdade, uma receita sem aparecer. Então eu tive que começar a postar. E eu postei desanimado, disse, não, isso aqui eu não dá certo, não. Aí até que eu parei, passei um tempo sem postar nada. E quando eu fui ver, estava chegando já a 500 visualizações, uma receita que eu botei lá. Eu disse, não, pode ser que dê certo. Daí fui começando a postar mais e aparecer mais. E quanto mais você aparece, né, mais o público vai gostando. Porque você vai achando aquilo mais que realmente tem uma cara. Você vai achando aquilo um trabalho mais humano, né? Então, a galera gosta de ver quem é que está por trás daquilo ali. A personificação daquela pessoa que está fazendo aquele trabalho. E nisso eu fui desenvolvendo, estudando, e meu trabalho estava muito, assim, aleatório, sabe? Não tinha nada certo. Então, chegou a pandemia. Chegou a pandemia, um vídeo meu já estava com mais de 10 mil visualizações, que é um... Pode falar.
Eu tinha visto no Instagram que você estava comemorando com um vídeo que alcançou, acho que foi 36 mil visualizações, foi esse?
Foi, esse é o que estava na época com em torno de 10. Hoje já está chegando a 40 mil. E eu estava pensando, agora é a hora de aproveitar, já que vou trabalhar menos, vou estar trabalhando fechado, então
Vai estar em casa?
meu trabalho ainda não é a gastronomia, não é a minha renda principal, mas também estou empreendendo na área da gastronomia, né? Uso o meu conhecimento através disso. Hoje já lancei quatro cursos, estou indo para o quinto, já tive mais de 300 alunos no Brasil inteiro, então tem sido um trabalho que tem ficado crescido muito mesmo. Então eu estava em casa e comecei, e agora é hora de investir mais nos meus vídeos. Então já tinha um trabalho mesmo que curto, né, mas já tinha um trabalho já feito, então comecei a pensar, usar a criatividade do que eu poderia fazer para aumentar o meu nome, né? Como ficar conhecido, já que moro no interior, no Ceará, né? É a gastronomia que não é forte. A gente precisa muito que venha aquecer essa gastronomia. Eu procuro muito que a Secretaria da Cultura Nova, né, esse novo, essas novas pessoas que estão entrando têm uma visão mais ampla do que é gastronomia, que a nossa gastronomia está perdendo a visão da nossa gastronomia, e a gastronomia precisa entrar em pauta, certo? Na cultura. Então, eu fui tentando falar com as pessoas famosas da gastronomia. Eu pensando, não, se nós estamos em pandemia, todo mundo está em casa, então quem está cuidando das redes sociais são os próprios famosos. Então, dessas brincadeiras, fiz amizade com Tati Romano, uma das maiores influenciadoras da gastronomia. Um vídeo meu saiu no canal da Luciana Mirardi, um dos maiores canais de gastronomia do Brasil. Ela tem mais de 6 milhões de inscritos. Consegui entrar também um vídeo meu, uma receita minha, no canal do Alexandre Alarcão. Tem já mais de 900 mil inscritos. Fiz live com Matu Macedo, o maior chefe do Ceará, né, conhecida por todo o Ceará. Hoje eu tenho ela como minha madrinha na gastronomia. Fiz live com a Vanessa Vagnotti, do MasterChef. Fiz live com Alex Sotero,
Desculpa aí pela vergonha.
do Top Chef. Então, foram coisas que. Aconteceram muitas coisas boas. Lancei um curso no período de pandemia, me trouxe muita visibilidade, né? Saí nos blogs da cidade, tive em vários
Qual foi esse
estados do
curso?
Brasil, tem alunos e hoje até o foi o curso de salgados, foi um curso emergencial que eu lancei, fiz parceria com mais de seis profissionais que englobam toda a gastronomia, né? Que vai de marketing digital à fotografia de alimentos, no tudo ligado a um curso, a um negócio lucrativo, com aquilo que tem na sua casa e tudo de forma promissora, né? Com a visão empreendedora, técnica, higiene, segurança alimentar. Então, esse curso foi o que também me deu um conhecimento muito grande, né? As pessoas me reconheceram através desse curso. E através dele já surgiram mais outros cursos e estou lançando um que já inicia na próxima segunda. Então eu também estou com esse trabalho, né? Que é o que eu sempre quis. Quando eu entrei na gastronomia, eu sempre me via como formador de chefes gastrólogos, pois eu acho que necessita muito, né, de um formador que tenha essa paixão, esse olhar para a gastronomia como eu tenho. Ninguém sabe o futuro, né? A gente pode ir mudando, né? Com o tempo a gente vai evoluindo, a gente vai conquistando umas coisas e vai querendo outros. Pode ser que futuramente o meu pensamento seja outro, né? Paixão culinária pode ser que vire um restaurante, não sei. Mas a minha vontade, né? O meu sonho no momento com a gastronomia é realmente se tornar um formador de gastrólogos, dessa
Mas vem
nova
cá,
geração.
eu queria saber qual foi a primeira receita que tu já fez. Que é quando a pessoa, quando começa, quando cria a primeira receita, é um desastre, né? Mas me conta aí qual foi a primeira receita que você já fez. A primeira, assim, que ficou, né? Pra você ficou o um marco da história.
Primeira receita, ixi, eu nem lembro, se eu te disser, foi tantas coisas que eu fazia, começar a aprender de pequena, eu sempre gostei muito de
Tem
fazer receitas,
mais o
mas
que
tipo, são
marcou?
receitas.
Qual foi a receita que mais lhe marcou? Caso você já não lembre, porque é tanta receita, mas qual foi a receita que mais lhe marcou? Pronto, pode.
O que mais me marcou foi o meu primeiro bolo confeitado, que eu fiz sem prática nenhuma, era aniversário da minha mãe, e eu queria muito fazer esse bolo. E o bolo saiu maravilhoso, eu não esperava que eu conseguisse fazer. E claro que tudo mais especial sempre eu faço para minha mãe, né? Ela é meu tudo, minha força. Então marcou muito por conta disso, né? De ser meu primeiro bolo. Eu comecei muito para a área da confeitaria. Hoje em dia não, minha área é abrangente, né? Eu trabalho toda a área da gastronomia. Eu amo, gosto de tudo, todas as partes da cozinha fria, da cozinha quente, da confeitaria, mas eu comecei pela confeitaria. Então, se fosse dizer, das primeiras receitas que eu fiz, que eu fiquei assim admirado com o que eu fiz, foi com esse bolo, né, que eu consegui fazer para minha mãe, que é a pessoa mais especial na minha vida. Então, eu fiquei muito mesmo maravilhado com isso. E a partir daí fui fazendo as receitas, fazendo e dando certo. Vixe, isso aqui é o que eu quero. E daí foi vendo que realmente essa é a minha arte. Acho que me completava mais, né? Mas eu continuo, gosto de cantar, continuo cantando. Artesanato também gosto muito da arte, do palhaço também, do teatro do palhaço. Mas a minha arte que eu mais que eu sigo mesmo para minha vida é a gastronomia.
Eu, a minha acha, prefiro mais é comer, né? Porque cozinhar, Só brincadeira, é. Mas assim, eu queria perguntar que assim, hoje a maioria acho que onde eu conheço são mulheres, né? Que trabalham nessa parte da comida, de gastronomia, relação à questão do preconceito. Porque assim, você é homem, fica para nós homens, fica um pouco meio estranho. Um homem cozinhando aqui, principalmente aqui no Ceará, aqui no Nordeste. Como é que você levou esse, como é que você superou esse preconceito das pessoas? Como é que você fez para conquistar as pessoas? Ó, vamos acabar com esse preconceito. O homem também gosta de cozinhar, é gastronômico.
A profissão na gastronomia, né, ela vem iniciando desde que foi o início que descobriu o fogo, né? Uma pessoa foi destinada ali a preparar os alimentos. Se a gente for ver ao longo do tempo, tem vários períodos que a gente vai vendo que vai se modificando. Eu não sofri nenhum tipo de preconceito, porque o preconceito com a cozinha é para a área doméstica. Né? Quando disse que lugar, geralmente fala essa frase de querer dizer que o lugar da mulher é na cozinha, né? O lugar da mulher onde ela quiser, claro. E mas na visão profissional já é o contrário. Como eu entrei já na gastronomia, já com pé na visão profissional, já que já entrei para graduação, o preconceito já é o contrário. São as mulheres na visão profissional. É tanto que se tu parar para olhar nos tops dos chefes da gastronomia do mundo, você vê poucas mulheres se destacando. As mulheres já estão na briga para conquistar o espaço, porque quando você chega na gastronomia profissional, que tem aquela visão empreendedora, as mulheres têm tido essa luta, né, para mostrar que elas também têm o espaço dela, que elas também são capazes, e na visão profissional já é o contrário. Então, eu não senti nenhum preconceito por conta disso, já que eu não iniciei na cozinha da forma doméstica, e do trabalho doméstico é de ser ficar cozinhando, já iniciei na visão profissional, né? Mas eu creio, Edivando, que é Edivando, não é?
É de banca.
Que não existe gênero para profissão, acho que existe dom, né? E talento e amor. Quando você tem dom para uma coisa, quando você tem talento e você ama aquilo, eu acho que não existe gênero. Então, é tanto que eu apoio muito que a gente tenha mais mulheres na gastronomia profissional, como Helena Rizzo, que ela foi eleita em um ano a melhor chefe mulher, né, do mundo. Isso é muito gratificante, né? E de a gente quebrar essa questão de gênero para uma profissão. Existe talento, gênero. Não, você não precisa ser homem ou mulher para fazer uma profissão, ter uma profissão para ter sucesso. Tanto o homem como a mulher tem capacidades iguais, tem o que basta é o talento, o amor e a dedicação. Muitas vezes a galera diz assim: ah, eu amo isso, eu amo aquilo, mas não estuda, não se dedica, não tem como você ter um fruto de algo que você não se dedica. Né? Não existe só você ama, você vai atrás, você busca conhecimento. Então, eu não sofri e sou totalmente contra, né, de você destinar algo tanto da cozinha doméstica para a mulher, como também na profissional para homens. Eu acho que tanto faz, né? O espaço que você ocupa tem que ser aquele espaço que você quer, né? Isso é a liberdade. Então você tem que ocupar o que você quer e ali e fechar os ouvidos para o que a galera diz. A galera não sabe de nada, a galera não tem o teu pensamento, não passa pelo que tu passa, não tem tua paixão, não tem os
Só
teus
dá palpite,
conhecimentos.
né?
Então tem a gente que entende o que a gente quer, a gente entende o que a gente sabe o que gosta, a gente sabe o que lutou. Então, o importante é você ter certeza daquilo que você quer e também correr atrás. Pelo menos você ter certeza, você gostar. Muitas vezes a gente fala, ah, eu amo isso, meu sonho é isso, e a gente fica sentado e não vai à luta, né? Então, eu não vejo que tenha algo destinado que seja para homem ou para mulher. Pelo contrário, eu acho que todo mundo tem capacidade e a gente somos iguais. Então, eu tanto admiro pessoas da gastronomia, tanto homens como mulheres, é tanto que as pessoas que eu mais admiro na gastronomia hoje são mulheres, como Helena Rizzo, eu gosto muito dela. Paola Carosella, eu gosto muito mesmo dela e também eu acompanho muito o trabalho dela, não só pela cozinha, mas da forma que ela briga pela alimentação escolar, pela alimentação a todos. Então, dessa forma que ela também tem buscado o direito da alimentação. Então, elas são minhas referências. E Matu Macedo, né, que ela é aqui no Ceará, que conheci ela pessoalmente, tive a honra. Ela é minha madrinha na gastronomia, me espelho muito no trabalho dela. Então, são pessoas que eu não procuro o gênero, mas sim a qualidade, a forma que trabalha, o amor. Então, realmente, são pessoas maravilhosas.
Interessante que tu falou no ponto aí, questão de talento, né? Não importa se é homem, se é mulher, é importante. Temos que quebrar essa barreira do preconceito. Ah, o homem tem que trabalhar e a mulher tem que ficar em casa. Não, o homem tem que... A gente tem que acabar essa classificação, ficar classificando quem é quem. Cada um vai se adaptar conforme o seu talento. Não adianta dizer para você, ó, Lucas, exige gastronomia, isso é coisa para mulher, vai para a profissão. Porque eu não tenho o direito de falar isso, porque eu não sei a sua capacidade. Você sabe, você conhece a sua capacidade. Como também você não me conhece a minha capacidade. Ou seja, a gente não pode definir a capacidade de ninguém. A gente tem que ver o que a pessoa é capaz de fazer naquilo que ela gosta. E devemos acabar com isso, classificar. Devemos deixar que a pessoa flui as ideias. Deixa a pessoa fazer. Eu sei que participou do projeto Outblood também, junto comigo, né? Claro, né? Com um projeto diferente, com uma temática totalmente diferente. Eu queria falar sobre a questão da série de lendas urbanas da gastronomia. O que é a gastronomia das lendas urbanas? Quais são os tipos de comida que é essa temática que você fez, da Outblood?
A série Urban Legend, que já está degustando histórias, né? Já vem das séries. Degustando histórias, onde as histórias vão ser, você vai poder degustar daquela história. Então, é uma série onde eu abordo as lendas urbanas de Quixadá. Quixadá é uma cidade muito linda, é uma cultura bastante forte, e é muito rodeada pelas lendas urbanas, algo que precisa ser muito trabalhado aqui na cidade, pois é algo que atrai o turismo, né? Muita gente dos outros estados que seguem, que viram a série, ficaram muito curiosos para conhecer Quixadá, através dessas histórias muito interessantes, que são reais. Então, eu estava pensando em algo inovador. Tá? Pensando em algo que, tipo, eu não queria só fazer uma receita, eu queria fazer algo que trouxe essa cultura, né? Algo que isso é gastronomia, né? A gente pensa que quando você vai estudar gastronomia, ou você vai fazer gastronomia, você vai passar o dia só na cozinha. Não. A gastronomia é algo multidisciplinar. Ela envolve a ciência, a cultura, a geografia, e empreendedorismo, gestão, marketing. Então, é um curso amplo, né? Isso é gastronomia. Quando eu passo para ler só receitas, aí a gente vai ver a culinária. Então, eu queria trazer um trabalho mesmo de gastronomia mesmo, que fosse algo cultural e também trouxesse algo da minha cidade. Então, eu comecei a pensar nas lendas. Então, eu escolhi 5 lendas, fiz pesquisas, tanto na internet como fiz entrevistas, e todo o trabalho foi produzido por mim. A ajuda que eu tive foi da minha irmã, né? Para gravar. E ela fez algumas partes, me ajudou com o texto, mas a produção, texto, ideias, gravação, edição, eu fiz tudo só. Então, eu fui para lugares estratégicos da cidade, alguns locais que realmente aconteceu a lenda, fui contar a lenda como foi, é algo bem resumido, né? Então, contei a lenda como era, e no final convidava as pessoas para eternizar essa lenda comigo. Então, eu ia para a cozinha para eternizar, né, através de um prato, eternizar essa lenda. Então, uma das lendas escolhidas foi a lenda do gato preto, que foi uma das lendas que me emocionou pela história da Fátima.
E salvo me engano, tem até um filme, né? Uma série, um curto que fizeram.
Tem
Ainda
um
não cheguei a assistir ainda.
filme do Clébio Viriato, mas a história não é a história real da moça, da Fátima. Ele só te lembrava da... Foi isso que ele me passou, né? Se tiver alguma coisa, falar alguma coisa errada, ele pode também corrigir. O que ele me passou, quando eu fui fazer a pesquisa com ele, é que ele não sabia da história real, ele só lembrava da história da menina que via esse gato preto, e ele fez esse filme e colocou a história. Então, ele me passou o contato dessas pessoas que estavam fazendo esse curta. Eu não sei se já lançaram, eles falaram que me avisar quando lançasse esse curta, que é a história real dela. Então, eu conto a história de Fátima e o que mais representa essa história da Fátima é que ela tinha um gato preto, né? Que ela via um gato preto, que ela subia essa pedra do cruzeiro pelo lado mais íngreme, de forma rápida, fácil e ágil. Quando eu perguntei às pessoas que já são de mais experiência, me disseram que ela era como se fosse uma mulher-aranha, ela tinha como se fosse cola nas mãos, eles diziam isso. Que ela subia de qualquer local que ela quisesse. E ela dizia que quem dava esse instinto a ela, né, para subir a pedra, era o gato preto, que só quem via era ela. ninguém mais via.
Eu, hein?
E então, mas a história, a Fátima, ela sofreu muito, né, por estar no, pensar no período antigo, né, que isso que ela via, essas coisas que ela passou, ela sofreu muito preconceito, né, se a gente pensar na época de hoje, o que aconteceria com ela no ano de 2021, né, ela sofreria muito, imagine isso há anos atrás, né, então, a história dela mesmo comoveu muito comigo, né, tanto que ela deixou de ver esse gato preto, foi isso que as pessoas me contaram, né, algumas pesquisas eu fiz e alguns dados também que eu peguei, e ela não viu mais esse gato preto. E ela se matou queimada.
Qual é o alimento, qual foi a temática? A temática foi o gato preto, tal, mas qual foi a culinária que tu fez para referir esse gato preto?
Fiz um bolo, o nome do bolo eu coloquei como nome de Imaginação de Fátima. É um bolo, onde por fora você vê ele um bolo comum. Mas dentro dele, quando você corta a primeira fatia do bolo, você vai ver um bolo de chocolate que está em formato de cabeça de gato. Então, foi criado esse bolo com uma imaginação dela. Por fora, todo mundo vai ver um bolo normal, assim como todo mundo lá para ela não viu o gato preto. Mas dentro da Fátima, tinha esse gato, era o amigo dela, era o companheiro dela, era quem animava ela, assobia pedra, era o companheiro dela, era quem entendia ela, era quem não olhava para ela de forma errada pelo que ela estava nesse momento, né? Era a pessoa que entendia ela, era o companheiro dela que fazia ela realmente se sentir acompanhada. Então, foi uma história que me comoveu muito. Então, eu fiz esse bolo que é como fosse ela, né? A imaginação dela. Um bolo que por fora a gente vê um bolo comum, mas quando corta a primeira fatia do bolo, você vai ver o gato preto, como uma
Massa,
Fátima.
Ó. Vou dar uma vasculhada aí para me ver nos vídeos aí, para poder matar a curiosidade. E qual foi a
Tem
segunda
muitos
série?
Outros, mas são cinco livros.
Como me conte só pela segunda. Porque senão perde a graça, né? Se for assim, contar tudo.
A segunda lenda é uma lenda mais tranquila, não tem nada de assustador. Trata-se de um tesouro escondido, né? Então, o que aconteceu na fazenda Califórnia. Então, lá eu conto sobre essa história e também termino essa lenda com um baú de Kit Kat, né? Já que ninguém encontrou esse tesouro, então a gente vai fazer o nosso próprio tesouro e ainda vai poder comer. Então, como é uma lenda que não trazia muita coisa assustadora, e as crianças estavam muito empolgadas por essa série assistindo, eu trouxe algo mais lúdico, né, com essa receita. Mas a gente também encontra o Cemitério Mal-Assombrado, a gente encontra também a Chorona do Sertão, que passa em Dom Maurício,
A
e
Chorona?
também a Chorona do Sertão.
Essa eu não sabia, não. Essa eu tô sabendo agora. Ô Chorona, ô povo Chorona.
No total, são cinco episódios, e a série foi feita com cinco episódios.
Custeado pela Lei Aldir Blanc, né? Do município de Quixadá.
Sim.
Para encerrá-lo, para encerrar, mas assim, qual foi o seu, qual a sua maior motivação para fazer? Porque muitas vezes a gente começa, algo motiva, qual foi a sua principal motivação a partir para a gastronomia?
A minha maior motivação, como eu falei no início, sempre tinha vontade, né, de ter uma profissão, mas desde pequeno eu sempre pensava, eu quero ter uma profissão muito bonita, e que essa profissão ajude as pessoas, esse lado social sempre muito forte em mim. E que eu me sinta completo, me sinta feliz fazendo aquilo. Porque quando você vai fazer uma coisa que você não gosta, é algo que cada dia é como você se torturasse, como você se machucasse com aquilo que você não gosta, não se sente completo. Uhum. Então, quando eu iniciei na gastronomia, eu vi que eu poderia fazer arte, né, que eu gosto de arte. E com o meu trabalho com o YouTube, com o Instagram, eu vi que eu estava ajudando muitas pessoas. Pessoas que estavam fechando o negócio, porque não estavam sabendo como colocar o preço do seu produto, não sabiam o custo do seu produto. Pessoas que não sabiam técnicas, que muitas vezes nos cursos básicos não é passado, a gente só vê na graduação. Às vezes nem na graduação a gente não vê, precisa estudar em livro, precisa pesquisar, precisa testar. Então, eu podia ajudar, podendo ajudar muita gente com isso, né? Gente do outro lado do Brasil, horas, tem gente, tinha aluno meu que estuda aqui, eu tô aqui 7 horas dando aula, lá 6 horas. Então, tinha essa possibilidade de tipo, tem gente que faz a renda toda da família vendendo bolos. Então, a partir do momento que eu trago aquele conhecimento para ela, aquela receita nova, aquela técnica que ela não sabia, eu tô conseguindo transformar a vida de várias pessoas, de uma família inteira. Então, quando eu cheguei nesse terreno de ver que eu estava ajudando as pessoas, eu tive certeza que isso era o que eu queria. Então, isso é o que me motiva. Às vezes, a gente se diz, sempre é normal, a gente na nossa caminhada, né, nós seres humanos, a gente desanimar, a gente achar que não vai dar certo. Mas quando eu olho, né, para as pessoas que hoje estão crescendo através do que eu passei, do que eu ensinei a elas, isso é sucesso. Tem coisa que o dinheiro não paga de forma alguma. Quando as
Perfeito.
pessoas falam comigo, Lucas, essa receita que tu passou para mim, que eu estou vendo bastante, Lucas, essa receita do teu curso, eu levei para experimentar, para uma pessoa me encomendou um bolo para o aniversário. Se eu te disser, isso foi um depoimento do aluno, que nesse aniversário consegui fazer mais 2 encomendas só porque gostaram tanto da receita, tanto do meu bolo, que foi a tua receita, lá no aniversário, consegui 2 encomendas, coisas que ela nunca
Olha
tinha
aí.
conseguido. Então, são coisas que transformam a nossa vida, né? Que alimenta a gente de forma que nenhum dinheiro vai pagar. Tem uma receita minha que foi ensinada lá no canal da Culinária em Casa, como eu falei, que é um pós-canal de gastronomia do Brasil. Eu coloquei uma receita lá, que é a massa que eu ensinei no meu canal, que tá chegando a 40 mil. E eu passei também no canal dela. Fiz outra gravação e uma pessoa mandou mensagem para mim: olha, Lucas, já minha empresa, que é uma empresa de salgados, que ela é da família e já estamos nas gerações dela. Mas estamos tanto tempo com essa massa que eu fiz essa tua receita, uma receita fácil, mas que ela superou essa nossa receita de anos. Então, a partir de agora, ela vai ser a receita padrão, né, da nossa empresa de salgados. Então, olha isso, né? Então, isso é transformador, né? Às vezes, a gente não é reconhecido, às vezes, na própria cidade, né? As pessoas não valorizam o nosso trabalho, né? As próprias... Os próprios espaços que eram para estar tá gerando esse conhecimento através da toda a minha busca de conhecimento, né? Que a gente tem aqui na cidade de Xadá, equipamento da cultura, e que não valorizam isso, né? Então, é algo que eu estou disposto, né, a valorizar a nossa gastronomia, mas que às vezes é preciso gente de outro estado para valorizar. Mas o meu trabalho não para, né? Meu trabalho não para, tanto que já estamos chegando a 100 mil visualizações no canal no YouTube. Então, fico muito feliz com essa resposta, né? Com essa resposta do público, afinal, são eles que nos motivam, né, a continuar a trabalhar. E que, quando eu falo da questão da valorização do equipamento, da cultura que nós temos aqui na cidade, já não falo em referência só a mim, sabe, Edivando? Mas nossa gastronomia tem perdido a cor. Principalmente no estado inteiro, nossa gastronomia tem se perdido. Mas aqui no Quixadá é algo que a gente tem perdido bastante mesmo. A nova geração não sabe o que foi que a gente passou. Nossa nova geração não sabe a história de um prato, o valor cultural que ele tem, e a gente não vê nas mesas xadaenses a nossa gastronomia, a nossa cultura. É algo que tem se perdido. O fast food tem tirado isso de forma trágica.
Eu
E
acredito. Sim, pode terminar.
pode falar.
Eu acredito que a questão do fast food, a questão, o problema não é o fast food, o problema são as pessoas a não querer adentrar na cultura da gastronomia. Eu vejo assim: o problema não é o outro, e sim o eu. Eu não querer envolver, não querer criar uma geração que sempre gostou de fazer. Por exemplo, a sua própria
Mas é a
comida, a
falta
sua
de
própria gastronomia.
conhecimento.
A sua própria receita também é uma falha nossa, porque a gente não buscar esse conhecimento. A gente prefere as coisas ali,
Sim.
rápido, ligeiro, mas não parar para fazer. Aqui acredito que cria-se uma geração preguiçosa, né? Só quer tudo rápido. Porque para criar
Sim,
uma
mas é
receita e fazer um bolo demora, mas isso, quando é feito com gosto, com prazer, com a disposição de fazer aquilo, se torna algo vamos dizer assim, prazeroso. Você quer querer buscar mais conhecimento sobre aquilo.
Sim, mas quando, tipo, a falta de conhecimento, quando eu falo também, é de quando engloba a questão cultural, né? Nossos pratos, cada prato que a gente vai ver na nossa gastronomia cearense, são pratos que vem carregando toda nossa superação, né? Pão de dois é um prato, inclusive, que é muito lindo, né? Pois ele surgiu na época da seca, né? Nos tempos difíceis. Então, quando o que sobrava do arroz, não poderia, do almoço, corrigindo, não poderia ser estragado, já que estava em período de seca, então tudo teria que ser reaproveitado. Então, as pessoas começaram a refogar o arroz que sobrava do almoço, o feijão que sobrava do almoço, os pedaços de carne que sobravam, e refogava ali com aquela manteiga da terra e fazia daquilo uma janta. Algo que foi criado pela necessidade e que hoje, né, se tornou esse prato maravilhoso, conhecido e amado por todo o país. A gente, se a gente parar para pensar e trazer esse conhecimento para as pessoas, para a nova geração, mostrando todo esse conhecimento, digo isso com experiência própria, né, com os meus alunos, já tive alunos presenciais também, eles, eu digo que os meus alunos saem, tipo, o Edvando não é meu aluno, então tem um Edvando antes da minha aula, o Edvando depois da minha aula. Os alunos que passam por uma aula comigo, eles veem a gastronomia de outra forma. Eles veem essa questão cultural de outra forma. Eles saem com outra visão, saem querendo cozinhar, saem querendo também... Não é obrigado você só cozinhar para gostar de gastronomia, mas você sabe a história daquele prato, você valorizar, que são produtos culturais muito fortes.
A questão da própria cultura, você valorizar a sua própria cultura quixadaense. Lucas, nós estamos chegando ao fim. Muito obrigado pela participação, viu? Agradeço muito por ter aceitado esse convite. Acho que acredito que a gente mal se conhecia lá no grupo, né? A gente fica várias conversas, várias pessoas, mas agradeço por aceitar esse convite. Pessoal, quem quiser seguir também, vai estar na descrição do vídeo. Não esquece de compartilhar, de seguir e mostrar e valorizar a nossa cultura quixadaense. Lucas, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Eu vou deixar você só para agradecer um minuto, pode ser?
Pode sim. Então, quero agradecer pela participação e todo mundo que está assistindo aqui no canal do Edvando, quiser procurar meu trabalho, através só pesquisar no Instagram, @paixãoculinaria234 e no YouTube, Paixão Culinária. Então, sei lá, vai aprender receitas e um pouco do meu amor da gastronomia. Então, um abraço para todo mundo que está assistindo aqui esse vídeo e um beijo a todos e muito obrigado pelo convite, Edvando.
E não só o vídeo, também vai estar também no Spotify para quem quiser aproveitar também e escutar. Quem gosta de dirigir, né? Tá no ônibus, escuta, pelo menos, ouvir. Muito obrigado e até mais.
Até.